Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando aqui novamente na sua tela para gente conversar sobre os temas de hoje, trazer as informações que mais lhe interessam aqui também na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Tudo bem?
Bom dia, Humberto. Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Espero que todo mundo, todos aqueles que estão nos acompanhando aí, né? Chegando logo cedo nesta quarta-feira, é possibilidade de muita chuva em todo o estado.
Isso, muita chuva, pelo menos 170 municípios em estado de alerta pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Né? Então, nós devemos ter bastante cuidado. Nós vamos também mostrar a quantidade de acidentes que está acontecendo em São Luís do Maranhão. Os motoristas ficaram malucos, Jalber Pereira?
Pois é, Humberto, infelizmente. Olha, vamos também trazer informações a respeito desse caso que aconteceu também nas últimas horas. É que bens de luxo são apreendidos em operação contra influenciador digital aqui no estado.
E uma grande quantidade de munição foi apreendida. Para onde ia? Qual era o destino?
Essa é a pergunta, viu, Humberto? E olha, o governador Carlos Brandão estima zerar o ICMS.
Estuda ainda.
Zerar o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria, bens e serviços da cesta básica no estado do Maranhão.
E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal apresenta voto favorável pela legalidade da reeleição de Iracema Vale na presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Também teremos a presença do Mário Júnior, direto lá da região de Barreirinhas, falando do turismo naquela região, e também os nossos repórteres em outras regiões,
temos,
como também a capital federal.
Temos os moradores da cidade de Vitória do Mearim que resolveram se unir para construir uma ponte em uma estrada vicinal.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 12 do mês de março de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É esse programa que integra você, que faz essa união, essa integração entre os veículos de comunicação, a que todos podem retransmitir, é livre. Você, na sua televisão, na sua cidade, é só entrar em contato conosco, fazer o cadastro aqui na Central de Notícias Brasil. O sinal é liberado, não precisa pagar aqueles R$7.000 por mês que tem empresas de televisão que cobram, né, para você poder retransmitir o seu sinal, que é livre, gratuito, à sua disposição, assim como também na sua emissora de rádio. Tem o portal centraldenoticiasbrasil.com, com o Jalber Pereira, com o Carlos Roger, com a Taliana Luz, com a repórter Tereza Cristina, com Humberto Fernandes, com Nildo Costa, com Adilson Souza, com Elivaldo Ramos, com Edivaldo Oliveira e quem mais? Com Jonas Mendes, com todo esse pessoal trabalhando gratuitamente para vocês todos os dias para lhe manter bem informado, manter a população da sua cidade bem informada. E a gente faz um alerta aqui para os diretores das emissoras de rádio. Olha, uma pesquisa revelou que pouquíssimas pessoas estão ligando o rádio para ouvir música. Elas querem acompanhar as notícias, saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no estado, no Brasil e no mundo. Portanto, se você não quer perder audiência, é só se conectar com a notícia para poder manter os seus ouvintes bem informados. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel e pode contar com a gente. Nós vamos começar com esse alerta, né, para todo o estado do Maranhão. Vou passar rapidamente aqui, Jalber Pereira. É que todo o estado do Maranhão está em estado de alerta para chuvas intensas. Esse alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Né? O alerta laranja de maior severidade foi emitido para 174 cidades do estado. Entre elas está Afonso Cunha, Aldeias Altas, Arame, Axixá, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Bom Lugar, Brejo, Cajari, Codó, Colina, Estreito, Fortaleza dos Nogueiras, Graça Aranha, Lago da Pedra, Lima Campos, Mirador, Paraibano, Penalva, Pirapema, São João dos Patos, São Mateus, Timbira, Tutóia e Vitória do Mearim. Em todas as regiões do Maranhão em situação de alerta. Ontem nós tivemos chuvas bastante intensas aqui na região metropolitana de São Luís. De acordo aí com o Caco Graça, que é supervisor de emergências ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Luís, Zé Doca e Imperatriz já ultrapassam a média de chuva nesses dois primeiros meses do ano. E tem mais chuvas nos próximos três meses. Vamos ver o que ele falou.
Bom, nós estamos com janeiro, fevereiro, com as chuvas bastante diversificadas no estado. Então nós tivemos uma concentração maior de chuvas na faixa norte do estado e na faixa oeste, né? Imperatriz, Edoca e São Luís tiveram os maiores índices, né? Muito superior à média dos últimos dois meses, a climatologia. Agora, no mês de fevereiro, janeiro foi mais concentrado aqui na capital. E agora em fevereiro, o capital também teve o maior volume, já ultrapassou inclusive a média climatológica. Nós estamos com 1.010 milímetros de chuva nos dois meses e a média climatológica é 990.
Resultados então, por exemplo, em Rios?
Bom, para o sul do Maranhão, essas chuvas elas tendem, ainda são uma previsão de menor, ou seja, de volume menor. Não vemos este ano impactos tão substanciais na questão dos rios por conta do volume menor das chuvas. Né? Normalmente nós já tínhamos mais níveis de rios elevados, já tínhamos mais inundações nesse período. Então a tendência é que a gente tenha uma situação abaixo do normal, vamos dizer assim, em relação ao volume de chuva para o sul do estado.
E segundo o meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão, o Guter Azevedo, a previsão para os próximos três meses é de mais chuvas para São Luís e para toda a região norte do estado.
Olha, de pelo menos uns 1.200 milímetros. Essa seria a média climatológica para os meses de março, abril e maio aqui em São Luís, e isso se estende para toda a região norte do estado do Maranhão. Ou seja, isso do ponto de vista climatológico. Mas o que é climatologia? É com base em uma série de dados de pelo menos 30 anos, dos últimos 30 anos, onde a gente tem essa média. Janeiro, na capital, chove 244. Fevereiro, 312, março, 452 e assim por diante. Então, através dessa média, a gente, como você está me perguntando, quais são as perspectivas para os próximos três meses, quer dizer, março, abril e maio. Se pegarmos essa média climatológica, a gente tem esse total esse volume, né, total de chuva que é esperado. Como as condições elas estão propícias e mais intensa até, devido à zona de convergência que está atuando, das condições de outros sistemas meteorológicos daqui para abril a começarem a atuar, como as ondas de leste, ainda podemos ter alguma atuação de algum vórtice ou uma alta, um cavado, ou uma zona de convergência do Atlântico Sul que já vai provocar chuvas lá para o setor sul do estado. Então, todos esses sistemas meteorológicos podem atuar ao longo desse período.
Acompanhe tudo de perto aqui no Central. Amanhã nós vamos mantê-los atualizados, né, dessas informações para você tomar as devidas precauções. Agora está precisando de precaução também no trânsito, especialmente no trânsito de São Luís. É isso, Jalber Pereira?
É isso, senhor Humberto, que diversos acidentes de trânsito foram registrados na Grande Ilha nessa terça-feira. Nossa equipe contabilizou ao menos 5 acidentes apenas com feridos e danos materiais. O mais grave deles foi o registrado no final da manhã, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na região do Angelina, capital maranhense, onde acidente causado por um caminhão que perdeu o freio e atingiu 9 veículos, incluindo 3 motocicletas. O congestionamento no local foi intenso.
E no mesmo local, a poucos metros, próximo do Hospital São Domingos, outro acidente piorou a situação após um caminhão reboque quebrar no meio da via. próximo ao antigo Rock Santeiro.
O terceiro acidente foi registrado no início da tarde, quando um ônibus de transporte semiurbano da Grande Ilha colidiu contra um poste na estrada de Ribamar, na MA-201, na altura do bairro Lima Verde, em São José de Ribamar. Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado no local. Não há informações sobre as causas do mesmo, nem se houve feridos.
Já olha aí, lá perto de outros dois acidentes envolvendo motociclistas foram registrados durante a tarde em São Luís. Um na Avenida São Luís, Rio de França, e o outro na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na Coab. Ambos os motoristas ficaram feridos.
Foi um dia de muitos problemas no trânsito na capital maranhense, e com isso a gente reforça, viu, Humberto? Sempre aquele que a gente sempre fala aqui no programa, é preciso ter cuidado, principalmente tentar. A gente sabe que é difícil uma capital como São Luís, mas pelo menos tentar guardar a distância com o veículo que vai à sua frente.
Isso, e andar na velocidade correta, né? Ter os devidos cuidados. Os motociclistas, principalmente, são os mais afoitos. Alguns acham que a rua é dele, a avenida inteira é dele. Se você estiver na frente, ele sai buzinando atrás, pedindo para você sair do meio, porque aquela avenida ele comprou do Braz. Não é possível, é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, porque os próprios motociclistas são os mais, a maioria das vítimas.
São os mais vulneráveis, os mais vulneráveis.
Perna, perde a cabeça, mais. Perde a vida, perde braço, e aí estão mais vulneráveis, não tem tanta proteção e acabam e sendo os mais afoitos também, né, por causa disso. Por isso, acabam lotando também os hospitais. Nós vamos chamar o repórter Carlos Roger, que já tem as informações. Segura o Carlos Roger, porque o povo... Segurar o Carlos Roger é da audiência. Então, um rápido intervalo. Depois do intervalo, vem o Carlos Roger falando de uma apreensão de uma grande quantidade de munições. Para onde essas armas, essas munições? De quem eram? A polícia está procurando saber para a gente informar para vocês.
Estamos apresentando Seno.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã, já que de volta com as informações que você precisa saber, aquilo que mais interessa a você todos os dias. Rádio Tarumã 87,9, retransmitindo para toda a região, mandando um bom dia. É o Vandeilson Araújo, que está nos estúdios, retransmitindo lá para a região. Cadê o Nilson Nabate? Já está acompanhando o programa? Mande um alô para o Tadeu, o seu Tadeu que acompanha o Central Manhã todos os dias. Atenção, Tadeu. Tu te lembra do Tadeu Palácio, rapaz?
Sim,
Tadeu
sim.
Palácio era o ex-prefeito aqui de São Luís, aí eu mandei isso. E manteve a cidade bastante limpa no período.
Na época,
não fez muita coisa para a posteridade.
A cidade ganhou o status de uma das capitais mais limpas do país, é fato.
Pois é, deu muita ênfase a esse setor. Os garis foram bastante prestigiados também. Eu gostava desse lado do Tadeu Palácio, mas politicamente acabou se perdendo. quando abandonou ali os seus eleitores, seus seguidores, e acabou indo para outro grupo, né? Mas vamos agora...
Na política, Humberto, é muito isso. A política é momento, é cenário. Às vezes a política é um jogo. Se você não souber jogar, se você entrar em campo e não souber jogar, você acaba perdendo a partida e contribuindo até para que seu time seja rebaixado. Foi o que aconteceu com Tadeu Palácio e outros políticos. Adivaldo Holanda Júnior foi
prefeito de São Luís. Não tem muita sorte assim para se manter na política.
Foi dois mandatos para governador, tirou 70 mil votos. O secretário Simplício Araújo era um secretário de uma pasta bastante visível. Foi para a candidatura de governador, parece que tirou cerca de 20 mil, 5 mil votos, alguma coisa. Mas foi uma votação muito pífia. Então é preciso que o político realmente saiba jogar.
A Maria Lopes, bom dia para todos dessa equipe maravilhosa, muitas bênçãos, que sejam bem-vindas essas bênçãos e essas bênçãos também para vocês que nos acompanham. Mas agora eu quero trazer, olha essa situação em Vitória do Mearim, eu gosto quando o povo manda, né? Esse é o nosso amigo Carlos Ribeiro, doutor Carlos Ribeiro, lá de Vitória do Mearim. Olha, você que tá com saudade aí, olha, eu primeiro quero elogiar aqui, destaca a união, né, dos moradores.
O prefeito não faz mais o papai.
Tem uma estrada vicinal lá no município de Vitória do Mearim que tem um riacho, um riacho que é quase um rio, né, porque a água tá passando com uma correnteza muito forte aí nessa região, e o prefeito não fez a ponte. E aí os moradores, nós vamos nos unir aqui, nós mesmo vamos construir a ponte. Olha essa aí, olha a vazão de água ali, é muita água passando, né? E aí os moradores resolveram se unir, pegaram a madeira, se juntaram, bota novamente aquela imagem, olha, a imagem deles, todo mundo unido ali, carregando. Você já fez isso alguma vez, Jovem Pereira? Você que já tem muita experiência no interior.
Eu tenho que carregar mastro, sabe? Mastro.
Que extensão aí, nós temos aqui o quê? Uns 10 metros essa madeira, mais ou menos uns 10 metros.
O que se observa, Humberto, nessa situação aí, pela largura, deve ser um braço do rio, um riacho. É que não precisava necessariamente ser uma ponte feita pelo prefeito. Se você observar, é um local estreito. Ali caberia um bueiro com duas ou três bocas, tubos largos.
Isso, entendeu? Poderia, é como se fosse uma pequena barragem. Isso, ali.
Uma pequena barragem, mas eu acredito...
As adutoras, colocar aquelas adutoras de concreto, de cimento.
Exatamente,
né?
Os tubos. Acredito que de duas ou três bocas de tubo, porque eu tenho
espessura.
Tem um bueiro simples, que é com as manilhas, os tubos de um, tem um de dois, tem um de três. Então, eu acredito que pela largura daria para colocar e fazer simplesmente um bueiro. Ou seja,
como é que é o nome do prefeito lá? É Nato da Nordestina, não é isso?
Exatamente.
Olha aí, Nato. Você não fez o problema. Não custava muito caro para a prefeitura.
Ou seja, aqui pelo orçamento, pelo que a gente observa, Humberto, ali cerca de 6 ou 9 tubos ou manilhas, como queiram, seria o suficiente para fazer aquela. Para livrar a população de todo aquele constrangimento. Porque imagina, o cidadão vai para dentro da mata, certamente uma mata muito grande para tirar uma madeira daquele comprimento, correr o risco agora de se acidentar no inverno. Enfim, um problema simples para quando se trata de um município. Então, para você fazer as coisas, basta uma coisa: você querer fazer.
Boa vontade, boa vontade. Né?
Se você
boa
querer vontade. Fazer, com certeza...
O Brandão disse que precisa ter vontade, projeto e dinheiro.
Naquele caso...
as coisas que precisa, né?
Nesse caso que acabamos de mostrar, não precisa tanto dinheiro assim.
Nem cara. Muito projeto,
não,
né?
Não, porque...
Tomar iniciativa.
São tubos, acredito até que a Secretaria de Infraestrutura até tem esse material. É para ter, entendeu? Enfim, se quiser fazer, faz. Agora, se não quiser fazer, não vai fazer.
Nós vamos... você falou igual o Dilma Rousseff, dessa... Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger, tudo bem por aí?
Tudo bem, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Hoje, pelo menos na região metropolitana, estamos com o tempo aberto, céu aberto, pelo menos agora. Olha, a gente tem informações de operações da polícia e as últimas ocorrências policiais desta quarta-feira. Começamos pela operação que foi deflagrada pela Polícia Civil lá no município de Santa Inês, durou todo o dia de ontem. Muitos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um imóvel foi sequestrado, que a gente usa o termo de sequestro de imóvel, de uma casa de um dos acusados e suspeitos de praticar crimes na internet, que é esse cidadão que você está vendo aí nas imagens, a residência do Marcos Alencar Filho está avaliada em R$1.800.000 e fica exatamente em um bairro, em um condomínio nobre que fica lá na cidade de Santa Inês. Essa casa estava no nome do irmão dele. Ele estava usando aí as redes sociais, ele tem 45 mil seguidores, e ele estava fazendo o uso da prática das rifas eletrônicas. Ele apresentava carros importados, motocicletas, lanchas, jet ski e até cavalos de raça. E as cotas eram de 10 centavos, 20, 30 centavos. E ele, por conta dessa rifa, conseguiu acumular uma grande quantia em dinheiro. O delegado responsável por essa operação, o delegado conversou com a reportagem, o Pedro Adão, e falou sobre essa operação.
Hoje foi dado cumprimento a um sequestro de uma residência que foi construída com recursos oriundos dessas rifas ilegais e colocada em nome de terceiro. A busca e apreensão foi cumprida justamente na casa desse terceiro, que servia como laranja para o influenciador digital que organizava as rifas ilegais e conseguia, com isso, adquirir um vasto patrimônio. Foram apreendidos aparelhos telefônicos, computador, que servirão como elementos probatórios para a investigação. Além disso, também foram apreendidos veículos, 3 veículos, sendo um deles de luxo, de alto valor, incompatíveis com os recursos financeiros das pessoas que lá moravam. Por isso, há indícios de serem objeto do crime de lavagem de dinheiro.
Tá aí, o delegado Pedro Adão falou tudo a respeito dessa operação. Os irmãos do influenciador também estão presos nesse momento. Você já fez o jogo já jogou na rifa, Jalber Pereira, Humberto Fernandes? Já jogaram, já?
Joguei sim, mas não rifa online, aquela que o cidadão chegava na casa.
Humberto, eu não me arrependo, viu, Carlos? Eu não me arrependo de não ter aceito, quando fomos procurados aqui na Central de Notícias Brasil, primeiro lugar por essas bets, né? Que ainda está sendo questionado, uma legislação um pouquinho mais rigorosa para poder acompanhar mais de perto quais são os benefícios, quais são os malefícios causados por esses jogos. E aí vem os influencers, os influenciadores, que aproveitaram, abocanharam aí bastante dinheiro, como você está vendo. Quero até elogiar o bom gosto dele para a construção da casa. A casa está bonita.
Você viu aí agora, viu os Rolex? Você viu os Rolex também?
Pois é. Os Rolex está muito bonito. Eu gosto das pessoas quando elas são obstinadas, assim, trabalham, acordam cedo, vão à luta, prosperam e tal, trabalham para conquistar alguma coisa na vida. Agora nós temos que conquistar as coisas conforme a legislação, conforme as nossas leis. Não podemos desobedecer. E quando ela vem para o malefício, é isso que eu queria me referir aqui, já vou até lhe interrompi, desculpa ter lhe interrompido, é o seguinte, eu analisei logo no início, diz assim, se a Central de Notícias do Brasil fizer a propaganda, der credibilidade a esse jogo, eu estou provocando um bem para a sociedade ou estou fazendo um mal para a sociedade? Na dúvida, eu resolvi ficar sem o dinheiro das bets. Aí veio o Tigrinho. O Tigrinho não foi uma proposta tão direta, mas tem a divulgação desses jogos. Também preferi não dar. Pelo contrário, alertar a população a respeito desses malefícios. E aqui nós anunciamos, demos a notícia aqui de casos de suicídios em famílias, famílias que perderam seus entes queridos porque se entraram numa dívida tão grande que não tiveram nem condições psicológicas para poder contar para os demais parentes, para os amigos.
Muitos suicídios aconteceram.
Dívida, né? Então, eu prefiro dormir com a consciência tranquila, mesmo com pouco dinheiro do bolso, porque até mesmo quando a gente for daqui, A gente não vai levar nada, né? Não
é,
vamos
verdade,
levar nadinha. É, então, o que, que adianta esse acúmulo todo de forma errada, de forma ilegal?
Pois olha, não, Humberto Fernandes, eu vou aqui confessar uma coisa rapidamente, uma coisa pessoal. Quando o Humberto Fernandes me procurou algum tempo atrás para me falar sobre esse assédio que ele estava enfrentando de homens aí, de pessoas que fazem essa prática do jogo do Tigrinho, querendo associar essa prática com a Central de Notícias Brasil, e o Humberto Fernandes, ele disse assim: olha, Carlos Rocha, o diretor falou que a gente não vai se associar com coisa duvidosa ou com coisa que possa causar problemas e danos para a sociedade. Foi nesse dia que eu disse: é nessa empresa que eu gosto de trabalhar.
Ah, gostei. Deu moral. Agora, nós interrompemos o Jalber Pereira. Eu ia falar.
Pois não, Jalber. Pois não, Jalber.
É a questão das rifas. Antigamente, não, Humberto, quem é do interior do estado sabe muito bem disso. As rifas era aquela situação que a pessoa colocava um objeto.
Na cartelinha, aí ia marcando.
Casa em casa. Aí sim, essa rifa.
Era
sim.
Um evento. Exatamente. Lá em São João dos Patos.
Jalber Pereira.
Rádios, aquelas rifas beneficentes.
É aquela. Isso. E, Jalber, é aquela rifa que o prêmio é um galeto e uma grade também, de refrigerante?
Também. É aquela, aí, né? Carol, eu vou contar aqui uma coisa. Tinha vez que eu fazia a divulgação da rifa na rádio de graça, porque a rifa era beneficente, né?
Beneficente.
Aí sim. Eu comprava, aí quando eu tinha um dinheirinho, eu comprava metade das cartelas. O cara que tinha comprado só uma ganhava e eu perdia.
É verdade.
Enfim, dessas rifas eu assinei algumas vezes. Agora, essas rifas online, primeiro, que a maioria das coisas que são publicadas na internet eu não dou muita credibilidade, porque a gente vê certos tipos de pessoa, viu, Humberto, fazendo certas situações que não dá para você acreditar, para você confiar. E outra, é que
verdade.
Quando você vai, por exemplo, promover uma rifa de um bem, um bem de 30, 40 mil reais com centavos, eu acho arriscado, eu acho uma situação suspeita, mas...
E se não vender?
E se não vender?
Se vender só duas de 10 centavos, né?
Pois é. Para você ver que no Brasil já teve desconfiança com a própria loteria, você sabe disso. Esses bingos de grande repercussão no estado do Maranhão já foram objetos de investigação, e por que eu vou acreditar em publicidade de internet? Eu não sou muito de acreditar nessas coisas.
Carlos Rocha. Olha, vai ficar uma dica aqui, rapidamente, vai ficar uma dica. Atenção, policiais aí, investigadores daqui da capital principalmente, é bom dar uma olhada em alguns condomínios de luxo aqui na região metropolitana de São Luís, porque eu tive uma informação que tem morador de casas, de mansões, que estão aplicando aí nesse golpe nesse negócio aí da rifa eletrônica. Atenção, polícia! Olha, vamos continuar aqui só para atualizar, já gastamos muito tempo. Acaba de acontecer um homicídio no bairro Cidade Olímpica, em São Luís. Um cidadão, um senhor de idade, ele reagiu a uma tentativa de assalto quando estava indo para o trabalho e foi alvejado com 8 tiros, morreu no local. A polícia está se deslocando para lá nesse exato momento. E lá na Vila Samara, região da zona rural de São Luís, onde existe um confronto entre facções criminosas com os bairros vizinhos, como Tibiri, Ribeira, Maracanã, a polícia, agora há pouco, o serviço de inteligência da polícia do Maranhão conseguiu encontrar em uma residência e apreender uma farta quantidade de munições. A gente tem essas imagens. Olha só aí a quantidade de bala, Humberto Fernandes. Olha a quantidade de munição, Jalber Pereira, de vários calibres. Aí tem bala até de .40, que é de uso restrito das Forças Armadas. Então, colete à prova de bala, máscaras e tudo mais em uma residência na Vila Samara. Todo esse material foi apreendido graças ao Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De quem é essa munição? Para que serviria todo esse aparato de munição? Tudo indica que para manter a guerra entre facções criminosas na região metropolitana de São Luís. Parabéns à polícia e os policiais que fizeram essa apreensão. No decorrer do dia, no portal centraldenoticiasbrasil.com, a gente vai atualizar sobre o andamento dessa investigação. Central de Notícias Brasil, pois não.
Eu até pensava que essas munições aí estavam sendo enviadas dos Estados Unidos à Ucrânia. Será que não chegaria lá?
Parece, né? Parece coisa de guerra, viu, Jalber Pereira? Eu vou me retirar. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. A gente lamenta que quantas pessoas deveriam estar provocando, fazendo bem para a sociedade, né? Alguns, essas munições aí, vocês que são responsáveis por essa munição aí, era para ajudar a salvar as criancinhas, as filhas de vocês, os filhos de vocês, proteger os filhos de vocês, né? Ou para destruir, para manter o tráfico de drogas e destruir o resto da sociedade, até mesmo os parentes de vocês. Ah, rapaz, que vergonha na sua cara, vai embora trabalhar.
E tanta terra, viu, Humberto, que tem nessa região da Vila Samara. Poderia estar fazendo, sabe o quê? Hortas nesse período chuvoso.
Vou trazer no próximo bloco, vou chamar aqui um rápido intervalo, trazer no próximo bloco, rapaz, o governador Carlos Brandão concedeu uma entrevista à CNN Nacional e Internacional. E nessa entrevista, ele disse que está estudando, pediu um estudo aqui no estado do Maranhão para reduzir a zero os impostos da cesta básica. Nós vamos conferir depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Você quer se manter bem informado? Temos uma equipe grandiosa aqui para fazer isso por você. Né? Basta você ligar a sua televisão, acompanhar a gente no canal do YouTube, que é o Central de Notícias Brasil, e no portal centraldenoticiasbrasil.com e no Instagram Central de Notícias MA. Ou então, onde é que tem mais, Jalba Pereira? Todas as rádios, a maioria das rádios que tem os diretores de bom senso, que também colocam a gente com sua generosidade para informar a população da sua cidade. O Jota Queiroz está mandando um bom dia aqui para todos da bancada. Já estamos ligados na região dos Lagos, em Vitorino Freire, com a TV Jaguarema, canal 6, e na rádio Meio Norte FM, canal FM 91,9. Ele manda também um alô para o pessoal de Lago da Pedra, acompanhando pela rádio Difusora 91.3 e TV Difusora, canal 12. Abraço para o José Rodrigues, produtor da rádio Difusora LP, e para o Gavião. O Gavião é do Master, fica lá trabalhando no Master, quem faz os costos direitinho, bota os comerciais locais. Grande abraço a todos vocês, o Daniel Gavião.
E por falar em Vitorino Freire, Humberto, sim, vamos trazer um vídeo lá do Vitorino Freire, de um acidente que aconteceu. Temos ouvido aí, James?
Olha aí, ixi Maria, o choque foi feio. Olha aí, Jalba Pereira. A gente estava falando agora há pouco aí dos acidentes provocados com motociclistas, envolvendo motociclistas. Aí o cidadão, ela lá, pelo menos, me parece aí, não dá pra gente fazer aqui um juízo de valor, mas me parece que a avenida principal é essa daqui, que ela estava vindo, né? Que essas duas garotas estavam vindo.
Quem errou foi a que está de
laranja. O outro que vinha entrando na rua tinha que entrar um pouquinho mais devagar, esperar para ultrapassar.
É outra moça, viu, Beto?
É outra moça, né?
Então, acidente envolvendo três mulheres.
E não estou vendo também nenhum capacete. Você está vendo, caiu algum capacete no chão aí? Não sei, deixa ver. Pelo menos uma, não? Apenas uma. Não, estavam os dois capacetes. Agora... desculpa, eu vi aí os capacetes.
Neste caso, como você bem disse, é que a pessoa tem que observar de quem tá entrando na via preferencial, que tem que aguardar.
Tem que aguardar um pouquinho, esperar aliviar.
O trânsito é livre de quem está na avenida de maior movimento. Então, nesse caso, quem errou foi a moça que está lá de roupa laranja, vermelha, alguma coisa.
Pois é, mas em entrevista à CNN, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, deu detalhes sobre o programa Maranhão Livre da Fome. Esse que nós já começamos a rodar, o VT, você está acompanhando aí. Esse programa que pretende tem a meta de tirar 430 mil pessoas da extrema pobreza do Maranhão e acabar de vez com essa história do Maranhão ser o estado mais pobre da federação, onde as pessoas passam fome. Será um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho de até 6 anos, e além do check-up, né, para as mulheres, né, daquele tratamento dentário, tratamento de cabelo, cuidar dela, da mulher, deixar a mulher preparada para dizer disso, agora eu posso ir no mercado de trabalho, estou bem apresentado, né? E a qualificação, é um assunto que eu queria chamar aqui a atenção, antes de botar o governador para falar, é sobre essa questão da qualificação. É diferente do Bolsa Família e não vai também excluir as pessoas que têm o Bolsa Família, não. Se somar todo mundo em casa e der menos de R$218 por pessoa, aí ele diz, ó, eu vou dar mais 200. E mais 50 por cada, mas é preciso que os maiores de 16 anos, aqueles marmanjãos que eu estava falando aqui no programa de ontem, que gostam de dormir até meio-dia, é preciso que eles acordem cedo para poder se qualificar para o mercado de trabalho. Se você não botar o seu filho para fazer um curso de qualificação, você vai perder o programa do governo do estado, que é o Maranhão Livre da Fome, vai perder a ajuda. Tem essa condição lá no programa. Mas vamos deixar o governador falar sobre esse assunto.
Vamos lançar agora um grande programa para o Livre da Fome, onde nós vamos distribuir um cartão para aquelas famílias que estão na extrema pobreza de R$200, R$50 para cada filho até 6 anos, para que a gente possa retirar essas famílias da extrema pobreza. E agora com esse programa vamos retirar 430 mil pessoas da extrema pobreza, 95 mil pessoas cadastradas do Bolsa Família. Nós vamos também, é um programa que foi bem discutido com o Ministério Público, Judiciário, a Assembleia, Governo do Estado, Defensoria, Igreja Católica, Igreja Evangélica e a Unicef. Foram 8 meses de discussão para a gente chegar a esse programa, que é um programa que eu digo que é extremamente inovador, onde a gente vai poder, certo, através desse cartão, não só garantir a alimentação, mas também vamos fazer um check-up nas mulheres que vão ser cadastradas e vamos fazer uma qualificação profissional para que elas entrem no mercado de trabalho.
E os repórteres da CNN também perguntaram ao governador Carlos Brandão sobre a possibilidade de redução do ICMS para os alimentos que compõem a cesta básica aqui no estado. Ele informou que já vinha reduzindo, eu já tinha falado sobre esse assunto aqui, eram 14% sobre os produtos da cesta básica, foi reduzido primeiro no ano de 2020, 2023, foi reduzido para 10%, ano passado foi reduzido para 8%, e ele pretende, que ele diz que a somatória era uma redução de cerca de 33%, mas que já encomendou uns estudos que pretende zerar os impostos sobre os produtos da cesta básica. Vamos conferir.
Com relação a zerar, nós reduzimos em 33%. Nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa ver a possibilidade, inclusive, de zerar o ICMS, né? É lógico que nesse momento que há uma inflação, aumento do preço dos alimentos, todos nós, governadores, estamos estudando. Alguns governadores já se manifestaram favoráveis à redução a zero do ICMS. Nós já fizemos em 33% da redução, agora estamos avaliando a possibilidade de ampliar esse valor até mesmo zerar. Estamos aguardando o estudo da Secretaria de Fazenda para que a gente possa tomar a decisão.
Brandão na CNN, Jalda Pereira, o homem tá começando a se destacar. Será que o Flávio não gostou de assistir? Não?
Pois é, tá famoso, hein,
Beto? Só uma brincadeira, ministro Flávio Dino, só uma brincadeira. Porque o Flávio Dino gosta de dar umas entrevistas também, ele, né? Assim. Ele gosta, não sei se ele gostou dessa do Brandão aparecer em rede nacional e internacional. Nós vamos...
Uma das principais informações das últimas horas, isso aí está inclusive em todos os jornais. Agora, para falar também em todos os jornais, Roberto, que
repercutiu
bastante também nas últimas horas, foi a posição lá da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que apresentou ontem o voto pela legalidade da reeleição da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale. Você sabe que teve a eleição, que acreditamos que como correta, mas teve aquela ação empreitada pelo próprio Solidariedade, questionando a forma de disputa lá da Assembleia Legislativa. Sabemos que teve a eleição, houve empate de 22 a 22 entre os deputados, a Iracema Vale e o Otelino Neto. Então, o resultado, a Iracema ficou no cargo pelo critério de idade, que é o critério que rege o
Mas 22, 22, não dá, é 44, já, Belena.
Não foi 22 a 22? Mas foi empatado. Mas o fato
21 a 21.
É, 21 a 21. Mas o fato é, Humberto, é que houve essa reclamação por parte da Solidariedade. Então houve toda aquela expectativa, mas ontem, com o voto da ministra Carmen Lúcia, a Iracema foi decretado a legalidade, uma vez por todas, da presidente da Assembleia Legislativa, a Iracema Vale. Inclusive, a própria ministra foi relatora da ação, como eu falei, promovido pelo próprio Solidariedade, que é o partido do Otelino Neto. Então foi mais uma furada do Solidariedade aí tentando fazer. Na verdade, eu tenho quase certeza que no fundo o Solidariedade sabia que não ia dar em absolutamente nada, mas uma forma até de talvez de constranger a própria direção da casa impetrou, na verdade, essa ação. Mas
olha o trecho que a ministra Carmen Lúcia escreveu: a própria corte já reconheceu a idade como critério de desempate em promoções por merecimento. Entre aspas, novamente, voto no sentido de converter a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, rejeitar as preliminares e não conhecimento da ação e julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
Poderia ter ficado
sem essa. Deu uma lição de moral no Otelino. A ministra deu uma lição de moral no Otelino. Otelino, tu já foi presidente da Assembleia duas vezes, rapaz. Deixa agora uma mulher conduzir os destinos da nação. Primeira mulher em 180 anos, né?
O que se sabe, Humberto, o que todo mundo sabe, na verdade, é que toda associação, toda instituição tem o seu próprio regimento. O que é seu próprio regimento? É as leis assinadas por eles mesmo, criadas por eles, que define como é que as coisas devem andar dentro das instituições. O que o Otelino se baseou aqui é algumas instituições, por exemplo, como o Senado, é definido em caso de empate, quem fica com a vaga é aquele que tem maior mandato. Só que o regimento da Assembleia Legislativa não é desse jeito. O que é definido em regimento é que em caso de empate, a pessoa com maior idade, parlamentar com maior idade, desempate, é que fica no cargo e não aquele com mais mandato. Enfim, o Otelino deu mais uma fora.
Quer dizer, quem tem mais mandato era que não precisa mais dizer, não, você já foi duas vezes, não precisa mais. Mas, quer dizer, um negócio que não tem lógica.
Mas isso é se o regimento da casa definisse por esse caminho, mas não é.
Os juristas que eu ouvi a respeito desse assunto, todos são unânimes em dizer, rapaz, isso aí é uma doideira, esse negócio aí do Otelino.
É igual, por exemplo, trazer aqui uma coisa mais básica, que nem, por exemplo, a Associação de Moradores. Cada associação tem o seu próprio regimento, cada Câmara de Vereadores tem seu próprio regimento. Então, o regimento é o conjunto de leis que definem como aquela casa deve regir. Então, é isso que tem que acontecer. Tanto é que os próprios juristas, como falou, ninguém, todos os que a gente acompanhou, ninguém era contrário o que aconteceu de fato na Assembleia Legislativa.
E a gente precisa explicar aqui para a população que, apesar do voto da ministra Carmen Lúcia ser favorável à presidente Iracema Vale, os demais membros da corte do Supremo Tribunal Federal devem se manifestar de forma virtual entre os dias 21 e 28. A decisão da ministra Carmen Lúcia está alinhada com os pareceres da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia Geral da União, né? Foram emitidos pareceres em fevereiro que também apontam para a constitucionalidade da eleição de Iracema Vale. Portanto, se der alguma coisa errada, é porque querem mesmo desobedecer a lei. Pois resumido o assunto, Jalber Pereira, vamos para o próximo?
Nildo Costa,
Brasília, 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 chamando. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, prazer falar com vocês, ícones da comunicação brasileira. Olha, Humberto, sobre essa questão aí do ICMS, zerar imposto do ICMS da cesta básica, inclusive foi tema ontem aqui na Câmara dos Deputados, quando houve uma sessão solene em homenagem à Abras, né, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, né? O João Galisso, que é o presidente da associação, inclusive falou sobre isso. Ele vai apresentar no próximo mês. Vai ter um outro evento aqui para a Associação Brasileira dos Supermercados, onde eles vão entregar uma agenda legislativa, né, aqui ao Congresso Nacional. E essa questão aí de zerar impostos do ICMS, os governadores estão se dividindo, né? Alguns são a favor e outros contra. Por quê? Porque também é o seguinte, o que, que eles estão, que é a avaliação de muitos, é que o governo federal está transferindo a sua responsabilidade, parte da sua responsabilidade, para os governos estaduais, para os estados, porque quando o ICMS, o estado, vai lá e reduz o ICMS da cesta básica, mas o que, que adianta isso se o governo federal tem uma arca carga tributária, Humberto Fernandes. Então, a Abraço até inclusive falou que ao invés de esperar 2033, quando acaba aquela, entra em vigor completamente a reforma tributária, tem que se ter uma medida logo, desde já, para que possa melhorar então os preços aí dos alimentos, né, chegando ao consumidor. E aí o governo federal tem que cortar os gastos. Mais uma vez, impressionado, porque todo mundo fala, ah, bora cortar os gastos, mas o governo federal diz que não, não corta os gastos. E quem está lá agora, na articulação política, a Gleisi Hoffmann, que é contra esses, né, para ela, não tem que cortar gastos quando se trata de gastos do governo federal. Fica um pouco complicado essa situação ainda aí. Mas foi tema ontem esse assunto aqui.
Eu estou com saudade do Kleber Verde.
O Kleber Verde está dizendo o seguinte, o Humberto, ontem ele usou aqui a tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre a questão da AGU, Advocacia Geral da União, que recuperou 244 bilhões de reais, né, para os cofres públicos. É uma atuação que vem aí de créditos tributários e créditos não tributários, né, que está chegando aos cofres públicos por meio da atuação da Controladoria Geral da União. E aí, ele disse o seguinte, ele chamou a atenção que nos últimos 4 anos, isso aumentou, através da atuação da AGU, a arrecadação do Brasil aumentou, da União aumentou 129%, né? Saiu de 30,5 bilhões para 70, né? Mais de 70 bilhões de reais. E aí ele quis chamar esses números para quê? Para chamar a atenção para a aprovação da PEC social, que é a PEC, aquela PEC que acaba com a contribuição previdenciária para servidores públicos aposentados e pensionistas, né, que já contribuíram quando trabalhavam e que depois de aposentados continuem contribuindo para a Previdência, que ele considera essa cobrança injusta. Vamos acompanhar aí a fala do deputado Kleber Verde na tribuna da Câmara dos Deputados.
Já está mais do que na hora desta casa, e aqui quero mencionar que mais de 200 parlamentares subscreveram um requerimento de apensamento da PEC 6 à PEC 555 para que nós possamos votar esta matéria. Então faço um apelo à mesa diretora da casa, ao nosso presidente Hugo Mota, que possa apreciar esta matéria, a pensá-la e colocar em votação, para que nós possamos fazer justiça aos aposentados deste país.
Pois é, essa proposta, essa 555, já está há mais de 10 anos aí pronta para ser votada, né? A 06, essa 55, ela acabaria a cobrança imediatamente, toda a cobrança. Essa 06, que é a PEC social apresentada pelo Kleber Verde, pelo deputado Kleber Verde, ela vai de maneira escalonada, né? Por tempo a tempo, até zerar completamente. Humberto, e para fechar aqui, hoje, logo às 17 horas, vai ter um encontro, né, uma audiência no DENIT, né, com a bancada maranhense aqui no Congresso Nacional, né, a reunião acontece na sede do DENIT para discutir situação das rodovias no Maranhão, viu? As rodovias federais no Maranhão que estão em condições precárias, vocês têm mostrado aí essas situações aí das rodovias e pontes no estado do Maranhão. Esse assunto vai hoje, será discutido em audiência no DENIT, Humberto.
Muito obrigado, Nildo Costa. Acompanhe essa pauta aí, que ela é importantíssima, essa do DENIT aí, para discutir as estradas do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas, de 97 mil famílias, serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos direto com o Adilson Souza. Tem informações aí rapidinho que ainda temos aí no Mário Júnior, conosco direto de Barreirinhas e aqui dos nossos estúdios. Mas Adilson Souza, o que temos de novidade? Bom dia.
É, Humberto, bom dia a todos. Novidade sim, aqui no Congresso continua lento a movimentação, porque ficou definido as sessões apenas às quarta-feiras e os celulares é que os deputados usam, é que eles podem fazer a votação quando não estão no plenário. Aquele mesmo celular que o TJ tentou comprar por aí pelo Maranhão, mas aqui funciona. Humberto, a gente tem um primeiro destaque com relação ao Valdemar Costa Neto, que teve aquela, agora uma boa notícia, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, revogou aquela proibição de aproximação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que foi comprovado que agora não é mais prejudicial a presença dele diante dos inquéritos que já foram apresentados, todo o relatório da Polícia Federal. Então já está liberada a aproximação dos dois, o ex-presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, com o ex-mandatário, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Outra informação também é que ontem no Congresso foi aprovado um projeto muito importante que fala da valorização das mulheres atípicas, aquelas mulheres que dedicam suas vidas, todo o seu tempo integralmente para a criação e a educação dos filhos com algum tipo de deficiência, principalmente aquelas que são autistas, filhos de autistas. Então essas mulheres terão um regulamento, terão um benefício agora também. É um programa que será criado pelo governo federal e foi bastante discutido e aprovado ontem no Congresso. Destaque ainda também que a gente traz é com relação a questão das comissões. Não existe ainda, Humberto, as comissões todas estão formadas, não. Está com muita dificuldade. Uma delas é a da Relações Institucionais, que tem como pretenso candidato para presidir o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele ainda não chegou no Brasil. Está sendo orientado a não vir para o Brasil, porque pode ser retido o passaporte dele. E essa é uma discussão que está sendo muito repercutida no Congresso. Ontem foi falado bastante disso, porque aí fere a questão da democracia para uns e para outros, a questão da ameaça da parte dele procurando outra nação e procurar causar um tipo de transtorno com a questão do Brasil. Para encerrar, a gente tem a questão das rádios comunitárias. Há uma lei das rádios comunitárias, Humberto, que é a 10.637. Essa lei, ela foi aprovada no Congresso Nacional pelo Senado ainda, na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Comunicação. Lá no Senado, ela desce para o Congresso. E desde 2018, ela está sem relator. O movimento das rádios comunitárias não conseguiu ainda fazer essa repercussão e, por isso, nenhum projeto das rádios comunitárias pode ser votado desde que seja reaberto essa relatoria. Então, é preciso que haja um movimento para que essas rádios comunitárias possam estar sendo discutidas na comissão. Dentro da Comissão de Comunicação, sempre esteve lá o Kleber Verde. Não tem outro deputado maranhense que quis ainda assumir. Era importante também fazer chamamento para o movimento das rádios comunitárias a procurarem a seus representantes, seus deputados, e solicitarem que eles coloquem seu nome na inscrição dessa comissão para que possa tirar da gaveta esse projeto que venha dar visibilidade às rádios comunitárias com a questão do aumento de potência, a questão da publicidade e também de mais um canal. Encerrando, foi ontem voltado por unanimidade do Supremo Tribunal Federal a questão da admissibilidade de transformar em réu o Josemar do Maranhãozinho com o Pastor Gil e o Bosco. Esses três deputados estão envolvidos com a questão de emendas parlamentares com a suspeita de propinas, principalmente envolvendo a cidade de São José de Ribamar, quando o Eudes Sampaio era o prefeito e eles pediram de 6 milhões e 600 mil reais, pediram 1 milhão e 600 mil reais de propina. Até esse dinheiro não retornou e por isso criou-se uma confusão e já no Supremo Tribunal Federal ontem foi aceito pela quinta turma por unanimidade transformar em réu esses deputados. E agora não tem prazo para acontecer esse julgamento. Essas são as nossas informações direto de Brasília. Humberto, a gente volta amanhã direto de Brasília. Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Nós vamos agora ao Portal dos Lençóis Maranhenses, Barreirinha, essa cidade maravilhosa que recebe milhares de turistas todos os dias, vindo daqui do Brasil e de outros países também. Quem está lá é o repórter Mário Júnior. Ele tem informações de que alguns probleminhas precisam ser corrigidos urgentemente. Mário Júnior.
Bom dia, Humberto Fernandes. Mário Júnior, diretamente de Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, agora patrimônio natural da humanidade. Estou fazendo esse vídeo, Humberto Fernandes, porque passando aqui pela Beira Rio, a gente olhou a situação que está alambrado, né? Aonde impede, onde dá segurança para o turista, também para o morador dessa cidade. E assim, a gente quer pedir, a gente sabe que o gestor entrou agora há pouco, né? Vai fazer 2-3 meses, ainda não dá para mudar a história, né, do nosso Beira-Rio, mas quero pedir, ver se uma forma, uma medida de urgência, para que possam consertar isso aqui. É perigoso para o turista, é perigoso para o morador e é feio. Né? Nós estamos aqui, sempre estamos em Barreirinhas, trazendo turistas, passeando, e a gente quer que esteja sempre bonito e organizado, né? É um retorno para a cidade, é legal para receber o turista, é legal para o trade, né? É bonito para o Maranhão. Então a gente quer deixar essa dica para o nosso prefeito, que adentrou agora, que venha fazer esses paliativos com urgência, certo? Para que assim possa receber os devidos parabéns de um ótimo gestor público. Deus abençoe, diretamente de Barreirinhas, Mário Júnior.
Valeu, repórter Mário Júnior, trazendo as informações direto de Barreirinha, uma reivindicação justa. Ali é o portal dos Lençóis Maranhenses, recebe muitos visitantes do Brasil, do mundo inteiro, e é preciso também apresentar as condições tanto de segurança como de infraestrutura belíssima, né, para poder atrair ainda mais os turistas. Mas o Mário Júnior, ele trabalha com helicópteros, ele anda rápido e já está aqui nos estúdios do Central Manhã. Mário Júnior, bom dia, tudo bem? Muita gente indo a Barreirinhas. Se eu quiser hoje ir para a região dos portais dos Lençóis Maranhenses, ainda tem como agendar? Tem espaço ainda nas pousadas, lá nos resorts, nos locais, ou está difícil?
Bom dia, telespectadores de Central Manhã, Humberto Fernandes. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar pelos detalhes, né?
Uhum.
A gente viu, a gente pôde compartilhar aí. Nós estivemos com turistas este final de semana, logo após o carnaval, e identificamos, né, a situação desse corrimão bem ali no Beira-Rio, que é um dos pontos, é o principal ponto onde tem a visitação do turista.
Cartão postal. Da chegada da cidade. Tem muitos restaurantes ali do lado,
isso,
né?
Isso. Aqui no Beira-Rio, vocês podem observar que agora eu gravei entre meio-dia e 1 hora da tarde, está tranquilo, não tem tantas pessoas, porque elas estão agora no parque, passeando, uhum, certo? Mas a partir das 17 horas, 18, até as 0 hora, o movimento é intenso,
uhum,
né? Movimento noturno, porque aí é onde as pessoas vão pros bares, pros restaurantes, se alimentar.
E eles pegam as embarcações também para ir aí visitar Atins, para ir para outras regiões.
Aí, pela parte da manhã, mais cedo, entre 8 e 8 e meia, é lotado, que é o momento, vocês podem observar que tem essas embarcações aí, e esse corrimão é onde as pessoas vão se apoiando para poder estar vendo a beira do rio. Então, assim, a gente sabe que o gestor público adentrou agora, né, o prefeito Vinícius Vale, uhum, né? Eu venho com uma mensagem de jovem, né? Eu sou jovem, a gente vê que a cidade está dando oportunidade para o jovem. Então, eu acho que é hora de mostrar a força do jovem, mostrar o que o jovem pode fazer nesses momentos. E a dica que a gente deixou nessa gravação é um paliativo de urgência, né? Aquela equipe da Secretaria de Obras que pode ir ali e corrigir até que venha uma obra final.
Estrutural mesmo, para ficar como um cartão postal, um verdadeiro cartão postal,
isso,
né?
Então,
o Vinícius Vale tem a oportunidade de fazer uma transformação na cidade de Barreirinhas.
Com
até
certeza.
Porque você estava me falando nos bastidores de que depois de que foi anunciado como Patrimônio Natural da Humanidade, o Portal dos Lençóis Maranhenses é um dos locais mais preferidos do mundo hoje.
Esse detalhe que a gente pode deixar o parabéns para o governador, né? Porque até então a gente sempre comenta nos espaços das agências, de todo mundo que trabalha ali no turismo, olha, o governador teve uma atitude de ir buscar.
Isso.
De ir captar.
Tomou iniciativa.
Teve iniciativa. A
corajosa de procurar um Unesco.
Isso.
De ir até Nova Delhi, né? Nem todo mundo tem essa.
Muitas vezes autoridades.
Na Índia.
Muitas vezes autoridades públicas ou só pedem para o secretário, pede para.
Vai lá, me representa, né?
Ele foi com o secretário, o pessoal do CMBio também esteve lá, então todo mundo esteve dizendo: olha, esse lugar é o lugar mais lindo do mundo, provamos isso. Agora a gente tem que mostrar na prática.
Isso. Né?
Ó, enquanto nós estamos.
Qualificar aqui, o pessoal para receber direitinho, oferecer uma boa comida, culinária maranhense. Sim. Tem uma série de coisas que a gente pode mostrar para que os turistas recomendem para os outros a virem para
então,
cá.
Então, assim mesmo que a gente fique na mente, que as pessoas só vão chegar em junho, em julho. Não. Eu estava com turistas ontem lá. E tinha muita gente no Beira Rio ontem. Então é isso. Então, se nós fizemos buscamos um prêmio e fizemos, isso foi uma grande ação de marketing pro mundo. Certo? Então a gente tem, aí a gente pede a atenção do prefeito, secretário de turismo do município, uma atenção também da secretária de Estado de Turismo, porque a imagem é do Maranhão.
Isso.
Né? A gente está aqui fazendo esse bate-papo, cobrando isso para que a gente fique sempre bonito.
E esses cuidados. Nossa, é espetacular. Não tem em outro lugar, mas só tem no Maranhão. Só tem. Vou fazer o programa aqui, só tem no Maranhão. Que tem a blogueirinha Maranhão. Que faz só tem no Brasil, né?
Só tem no Brasil.
Aqui só tem no Maranhão um espetáculo natural como esse aqui, Patrimônio
tem
Natural
um vídeo
da Humanidade.
De Santo Amaro aí?
Você esteve lá com um grupo de turistas lá na cidade de Santo Amaro. Vamos conferir o Mário Júnior direto da praia lá de Santo Amaro.
Olá, viajantes, diretamente de Santo Amaro. Estamos em um domingo incrível aqui no mês de março. As lagoas já cheias e cristalinas. Convidar todos vocês a virem passear e viver a temporada 2025 dos Lençóis Maranhenses. Suas viagens sempre à disposição, levando os viajantes para viver o melhor.
O Mário Júnior. Olha, Sônia Viagens está indo. Você está indo agora para São Paulo.
Sim, trazer novvidades.
Temos novidades. Olha, você quer adiantar algumas novidades?
Surpresa, tá segurando. Surpresa.
No seu retorno, a gente faz uma entrevista.
Com certeza. E quero complementar também para todos os ouvintes da Central amanhã. As lagoas já estão cheias. Está chovendo no Maranhão? As lagoas já estão cheias. Então, assim.
Turismo já está garantido.
Já
está
garantido.
Resto do ano.
Podem ir fazer o seu passeio com tranquilidade, lagoa cheia de água cristalina, tudo lindo. E agora, como é considerado um momento de baixa temporada, os valores são menores. Essa é a oportunidade.
Eu queria saber se ainda tem uma vagazinha, ainda tem uma brechazinha.
Esse adendo aí foi o que a gente comentou com o Humberto. Estivemos em Barreirinhas, em Santo Amaro, e conversando com muitos trabalhadores dos hotéis, eles comentaram: Mário, junho, julho, agosto, a procura imensa, a gente praticamente não tem mais vaga para esse período, porque as reservas estão sendo feitas. Quando fala-se do patrimônio natural da humanidade, as grandes operadoras mundiais.
Mas nós temos ainda março, abril e maio,
isso,
né, que daria um espaço
para poder fazer o passeio.
Mas um pouquinho mais barato.
Isso.
Sim, você
estava
falando das agências.
Então, as grandes operadoras visualizaram: a paz é bela, é bonito, todo mundo quer conhecer. Eles vão e reservam logo os melhores hotéis, os melhores lugares, e aí fica mais difícil para você acessar. Então, se você demorar, você não vai conhecer Lençóis Maranhenses nem em junho, nem em julho, nem em agosto, só depois, setembro ou outubro, né? Mas pode aproveitar a oportunidade agora, que os preços estão bons e as lagoas estão maravilhosas.
Não quero. É isso, a conversa com o nosso amigo Mário Júnior. A Dara Emery está mandando um bom dia para todos os seus conterrâneos, amigos lá de Paulino Neves, e está dizendo que Barreirinhas, aos poucos, está melhorando, já esteve bem pior nos últimos anos. Jovem Pereira, nosso muito obrigado a você, a todos os nossos teleouvintes, e amanhã estaremos de volta.
Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.